Então, nós estamos em 2 Crônicas 6. Começamos a falar um pouco na última aula sobre essa resposta de Deus. Desculpe, 2 Crônicas 7. Versículo 1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor, algumas traduções falam misericórdia ou benignidade, mas é kesed, seu amor de aliança dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Então, nós comentamos um pouco, só lembrando que antes da oração, que aqui em Crônicas está no capítulo 6, antes da oração de dedicação, no capítulo 5, quando tudo estava no lugar, a última coisa que entrou no templo, ele fez todo o templo, todos os móveis, preparou tudo, a última coisa foi a arca, no capítulo 5, quando a arca entrou no lugar. E tudo estava certinho, então já houve uma manifestação de Deus. Qual foi? A nuvem de Deus que encheu a casa de Deus de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar. Então isso aconteceu na dedicação do tabernáculo de Moisés, também em Êxodo 40, quando Moisés terminou de fazer todo o tabernáculo. Tudo estava do jeitinho que Deus mandou. A gente viu que Deus, Ele é misericordioso, Ele tem graça, Ele nos ama, Ele perdoa nossas iniquidades, mas Deus é muito exigente quanto aquilo que Ele quer. Ele quer uma casa feita do jeito que Ele planejou. Então, quando Moisés fez tudo de acordo com a planta, com o modelo que Deus mostrou para ele, então Deus encheu também o tabernáculo com a nuvem. Mas depois, em Levítico 9, quando os sacerdotes, porque em Êxodo 40, todo o tabernáculo foi feito e preparado, e todos os móveis, tudo foi feito do jeitinho que Deus mandou. Mas faltava ainda a consagração dos sacerdotes. Então, em Levítico 8 e 9, os sacerdotes, Arão, seus filhos, foram consagrados, de acordo também com as vestes, eles foram separados para serem sacerdotes para o Senhor. Quando eles terminaram de ser consagrados, e depois foi feito um sacrifício para o sacerdote e para todo o povo, então veio a segunda manifestação. Então, tem duas manifestações aqui, teve duas manifestações no tabernáculo. A primeira manifestação, a glória de Deus, a nuvem, a glória de Deus enchendo o lugar, o tabernáculo, que é a casa, para mostrar que estava de acordo. Deus estava assim: eu mostrei, estava lá a planta, você fez de acordo com a planta, eu aprovo, eu venho para morar. Mas a segunda manifestação é esse que nós vemos aqui em quando ele fala que depois da oração veio fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Então, as duas coisas fazem parte de um todo, mas qual o significado da nuvem? qual o significado do fogo. Eu, né, sempre falo assim, estou dando minhas sugestões, a minha compreensão, com certeza não é completa, mas são coisas para a gente pensar. Até onde eu consigo ver, a nuvem, tanto no tabernáculo como aqui no templo, a nuvem veio para confirmar que estava tudo de acordo com o que Deus havia mandado. Se Deus fala, eu quero uma casa assim, 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 e a gente faz a casa de um outro jeito, a nuvem não vem, né? Ele vai fazer, ele vai mostrar a aprovação, ele vai mostrar que ele vem para morar naquela casa. Na verdade, a nuvem é a presença de Deus, é Deus vindo. No Velho Testamento era uma figura, então a nuvem vinha e depois, né, não tinha mais, não se manifestava mais, porque Deus não podia habitar permanentemente ali, porque era apenas um símbolo. Mas a ideia é que quando a casa de Deus, a figura disso aqui, é que quando a casa de Deus estiver pronta, quando a casa de Deus estiver do jeito que Deus quer, Ele vem com a sua glória para morar. Nós vamos ver alguns textos que mostram isso. Agora, o que significa o fogo? Qual a diferença entre a nuvem vem para mostrar que Deus fala assim, não está de acordo, eu quero morar nessa casa, a nuvem é realmente a presença de Deus. O fogo vem sobre o sacrifício. Então, vocês conhecem a história, acho que a gente fez menção, mas acho que vale a pena a gente ver a primeira vez que houve um sacrifício, e a primeira vez, interessante que nessa primeira vez não fala sobre fogo, mas nós entendemos que houve fogo. Em Gênesis 4, a história de Abel e Caim, dá uma boa chave para a gente entender por que ou quando Deus manda fogo sobre o sacrifício. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Gênesis 4, versículo 1, né, Adão e Eva tiveram dois filhos citados aqui, depois tiveram mais, mas foram citados dois filhos, Abel, que foi pastor de ovelhas, versículo 2, Caim, lavrador da terra. Ao cabo de dias, versículo 3, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E aqui diz o seguinte, atentou, aqui também tem várias versões, várias traduções, né? Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, agradou, olhou com favor, acolheu, tem várias palavras, né? Mas eu acho que essa palavra atentar é uma palavra boa, né? Que Deus atentou, Ele deu atenção, Ele mostrou que Ele gostou. A ideia é essa, Ele mostrou que Ele gostou. Agora, aqui não fala de fogo, mas de que maneira Deus teria mostrado que gostou da oferta de um e não gostou da oferta do outro, né? A ideia mais evidente aqui é que houve fogo, que de que outra maneira podemos imaginar que Deus demonstrou, e em tantos outros lugares, vários, né? Não é uma coisa que aconteceu muitas vezes no Velho Testamento, de cair fogo do céu, mas várias vezes houve essa resposta de Deus para mostrar que Ele gostou, que Ele aceitou, Ele atentou. E nossa intenção aqui não é explorar a fundo a todo o significado de Abel e Caim, mas não dá para a gente, pelo menos, assim, não dá para ficar assim, por que que Deus ia tentar para um e não ia tentar para o outro, né? Principalmente porque era a ocupação de cada um. Abel começou a criar ovelhas, pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra, cada um trouxe daquilo que tinha. Então, a princípio, a gente fala assim, mas coitado de Caim, porque ele trouxe do que ele tinha, e Deus não gostou. E, assim, ele estava errado de lavrar a terra? Não, quando Deus expulsou o homem do jardim, ele falou, você tem que lavrar a terra. Então, não era uma coisa errada lavrar a terra. Mas a lição que nós aprendemos é que Deus queria mostrar uma lição. Deus queria mostrar, não que estivesse recriminando, rejeitando a pessoa de Caim, mas ele estava dizendo, olha, eu quero mostrar que tipo de oferta me agrada. E vamos lá em Hebreus 11, né, que também fala dessa ocasião, capítulo da fé, Hebreus 11, versículo 4, o objetivo do capítulo inteiro é mostrar também como Deus é satisfeito, como Deus pode ser agradado. Hebreus 11, 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, por meio da fé, porque aqui tem vários, ele falou assim, pelo sacrifício ele alcançou testemunho de que era justo. Essa maneira de Deus, né, tinha Jacó e Esaú, Caim e Abel, né? Então, assim, um nasceu já melhor do que o outro, por que Deus gostou de Abel e não gostou de Caim? Mas na verdade Deus estava mostrando que não tinha nada a ver com a pessoa de Abel ou de Caim, mas o sacrifício que eles ofereceram. Um alcançou o favor de Deus, porque a ideia é que a ovelha representa uma outra vida, sangue, vida, e aquilo que Caim trouxe era aquilo que ele lavrou da terra, o suor dele, o produto do trabalho dele. Então, Deus estava mostrando que não é pelas nossas obras que Deus vai ser satisfeito. Mas isso aqui é muito importante mostrar. Desde o começo, Deus falou assim, já vou dando uma dica. Desde o início, Deus foi dando sinais. Como é que o homem vai ser justificado? Em Hebreus fala, Abel alcançou o testemunho de que era justo. Como assim? Pela fé, pelo sacrifício. Não pela vida dele, não porque ele tinha feito coisas boas, mas porque ele ofereceu um sacrifício e Deus o justificou. Dando Deus testemunho. Como que Deus deu testemunho? Pelo fogo, né? Então, nenhum dos dois lugares cita fogo, nós estamos deduzindo isso, como eu falei, não posso provar que é fogo, mas de alguma maneira Deus mostrou visivelmente, claramente, que ele gostou de um dos sacrifícios e não gostou do outro, né? Então, a ideia é a seguinte, irmãos, duas coisas, então não vamos ficar mais, assim, tentar não fugir muito, né? Tem muitas outras coisas que a gente pode aprender em tudo isso, mas eu quero ficar focado aqui na questão da casa de Deus e o que significa quando Deus mostrou com a nuvem e depois com o fogo que ele estava aprovando aquela casa. Então, qual o significado das duas coisas? Pode ter muitas outras coisas, com certeza tem muita coisa que Deus quer mostrar, que tem uma riqueza de detalhes e de coisas aqui que nós podemos aprender, mas eu entendo o seguinte, duas coisas a casa vai ter, a casa de Salomão, a casa que Jesus vai inaugurar, mas a casa que Deus está preparando desde agora, duas coisas importantes que não temos hoje, que são, em primeiro lugar, todas as coisas nos seus devidos lugares, do jeito que Deus mandou. Tudo de acordo com a planta, tudo de acordo com o jeito que Deus mandou. A casa precisa ser feita de acordo com o propósito de Deus. A nuvem vem para mostrar que Deus gostou, que foi aquilo que Ele tinha planejado, né? Quando eu já dei essa comparação, você imagina uma coisa, ou o arquiteto ajuda você a imaginar, porque às vezes a gente não sabe nem imaginar direito. Então o arquiteto fala assim: como é que você quer a casa? Ah, eu quero assim, assim. Mas eu não sei muito. Então o arquiteto hoje tem recursos, ele faz você ver no computador, ele faz você ver a casa já pronta. Né? Ele faz você ver de fora, de dentro, desse ângulo, daquele ângulo, né? É fantástico, né? O que eles podem fazer hoje. Então é assim que você quer? Não, eu não gostei, aqui eu queria que fosse diferente. Então a pessoa que é o dono da casa, ele fala: eu quero a casa assim, assim. Deus tem uma planta, Deus tem um jeito. O fato, nós confundimos muitas vezes dizendo: Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, se a gente vem para Deus com boas intenções e fazendo: Deus, isso aqui é o melhor que eu pude, Deus vai aceitar porque Deus é muito bom e Ele vê o coração. Né? Até estava dando uma aula num lugar e a pessoa veio depois e falou assim: acho que eu devo ter falado alguma coisa sobre o coração, que Deus olha para o coração, que muitas coisas que a gente... não sabe, né, como Deus quer, mas Deus está atrás do coração. Então ela veio e falou assim: sabe, muita gente usa essa frase, que Deus olha para o coração, para justificar coisas erradas, né? E assim, até eu achei interessante a colocação, né? A pessoa fala assim: ah, eu estou assim, assim, claramente fora do jeito que Deus quer, mas Deus vê meu coração, Deus vê meu coração. Então é importante saber que Deus tem um padrão. O fato que, fato é verdade, Deus olha para o coração, Ele quer, a pessoa que fala isso não entende que se nossa vida está totalmente fora do plano de Deus, com toda certeza nosso coração também está fora, né? Porque se realmente Deus vê o coração, se o coração está de acordo com Deus, automaticamente nossa vida também vai, através de arrependimento e tudo mais, Deus vai nos colocar dentro da imagem que Ele quer. Mas essa desculpa de dizer Deus vê o coração ignora o fato que Deus quer um resultado, Deus quer uma casa, Deus tem um padrão, Ele sonhou, Ele tem um jeito. E quando Moisés foi fazer a casa, Deus falou várias vezes: olha, tome cuidado e faça tudo de acordo com o padrão que você viu no monte. Mesma coisa o templo. Davi recebeu a planta e passou para Salomão. Não era para ser feito do jeito que ele achava bom, mas do jeito que Deus quer. Então, primeiro lugar, a glória vem para mostrar, Deus está dizendo: esta é a casa que eu imaginei, estava na minha mente, eu via na tela do computador. Deus tem como é que chama os programas? AutoCAD, ou Deus tem um programa muito mais perfeito que qualquer outra coisa que nós já vimos aqui. Deus vê o resultado final, mas está na mente de Deus, ainda não veio a concretização. Quando você imagina, quando você planeja, quando você faz o sonho, é uma coisa, mas Deus quer que isso que Ele sonhou venha e seja uma realidade. E Deus na criação, Ele sonhou e falava e era, não é isso? Haja luz, haja estrelas, haja sol, haja terra, haja firmamento. Deus foi falando e foi acontecendo. Só que Deus resolveu não fazer a casa dele assim. A gente às vezes até fala assim: Deus, o senhor podia ter feito assim, né? O senhor podia fazer assim. Que tal, Deus? Faz a casa assim, haja casa de Deus. Puxa, não seria maravilhoso, porque aí né? Num segundo aparece a casa e pronto, toda a nossa dificuldade está resolvida. Não, Deus falou assim: vou fazer a casa através de vocês, não só nos usando como pedras vivas, mas nós fazemos parte do processo da construção, nós fazemos parte do processo de edificar a casa. Então, esse é o primeiro ponto, né? A glória vem para mostrar que Deus gostou da casa. Agora, para que o fogo vem? Que o fogo? A glória enche a casa. Então, a glória, a nuvem, a glória, a presença de Deus enche a casa. Para dizer, eu gostei da casa, vou morar aqui. Agora, o que o fogo faz? Fogo vem sobre o quê? Não propriamente a casa, vem sobre o quê? O fogo vem sobre o quê? Sobre o altar, mas o que está em cima do altar? Sacrifício, o sacrifício. O fogo vem sobre o sacrifício. Não foi isso que nós vimos com Caim e Abel? Eles trouxeram, naquela história de Gênesis, nem fala de altar, mas com certeza era. Mas não fala de altar, só fala assim: Caim trouxe do fruto da terra, Abel trouxe da produção, né, das ovelhas, ele trouxe um animal. Então, eles trouxeram e ofereceram a Deus. Agora, é uma história muito enigmática, muito resumida, a gente não sabe, porque normalmente, quando você coloca no tabernáculo, no templo, como que era o processo? O sacerdote trazia o animal, ou tinha também ofertas de manjares, tinha trigo, tinha azeite, vinho e tal, mas eles traziam geralmente o sacrifício, o animal, e colocavam sobre o altar, e eles colocavam fogo, eles acendiam fogo, isso era o processo normal. Mas em algumas ocasiões, Deus queria mostrar sobrenaturalmente que Ele aprovava o quê? Agora não é a casa. A casa existe, na verdade, qual que era o centro do tabernáculo, da casa de Deus no Velho Testamento? O centro, a atividade principal era oferecer sacrifícios. Esse era o principal. Lógico, né, isso tudo tinha um objetivo. Essa era a atividade principal, mas o objetivo da atividade era falar com Deus. O sacrifício era para resolver o problema do pecado, para poder entrar na presença de Deus e Deus poder falar. Ele falou várias vezes para Moisés lá no Santo dos Santos: é ali que encontrarei contigo, ali falarei contigo. Então, o objetivo da casa de Deus é falar com Deus. Mas o sacrifício é também uma parte essencial de Deus ser satisfeito. A casa é para agradar a Deus. A casa tem que estar tudo em ordem, mas se tiver tudo em ordem, tudo certinho, mas não tem tem um versículo que eu não lembro exatamente onde está agora, mas em Levítico, nos primeiros capítulo de Levítico, quando fala dos sacrifícios, fala que as ofertas, os sacrifícios, são o pão do nosso Deus. Deus, essas coisas são tudo interessantes, né? Deus hoje está procurando uma casa, então eu falo que hoje Deus é sem teto, né? Ele não tem casa. Ele tem o céu, tem palácios, mas ele quer morar na terra, e na terra ele não tem casa. Então, Deus está sem casa. E Deus tem fome. Deus tem fome, o sacrifício é o alimento dele. O que é o alimento de Deus? É o sacrifício. Sacrifício tem a ver com pecado, mas tem a ver com muito mais do que o pecado, porque é uma oferta. Jesus falou assim: eis que eu venho, como está escrito no livro, ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A oferta de Jesus era fazer a vontade de Deus, Várias vezes no Evangelho de João, principalmente, ele enfatiza: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para agradar a Deus. Então, o sacrifício agradável, pois tem Hebreus que fala que sacrifícios agradáveis a Deus, é o fruto dos nossos lábios, o louvor a Deus, mas o sacrifício a Deus é a nossa própria vida, é um sacrifício, um holocausto, uma vida inteiramente consumida para servir a Deus. Então, a casa precisa ter tudo no seu lugar, tudo bonitinho, mas se não tiver, por exemplo, se você tiver uma casa nova, móveis, tudo perfeito, limpo, mas não tem ninguém, você está sozinho na casa, não tem prazer. O prazer é de estar junto, Deus tem prazer de estar conosco e de ter um sacrifício, de ter uma oferta que é oferecida a Ele para a satisfação dEle. Então, eu estou oferecendo esses dois princípios. Primeiro, a glória de Deus vem tanto no tabernáculo como no templo, foram duas etapas. Rumou a casa, fez tudo, todos os móveis, tudo. Deus falou assim: certinho, do jeito que eu fiz o meu modelo, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu fiz, né, do jeito que existe na realidade, na mente de Deus, isso se tornou uma realidade. Irmãos, isso tem que acontecer. A casa que Deus está sonhando, se isso aconteceu no Velho Testamento, com figuras exteriores, uma casa física, mas isso precisa acontecer agora com as pedras vivas. A casa que Deus sonhou precisa se tornar uma realidade. A consumação, o final de tudo, Jesus vai inaugurar, mas estamos vendo que é um processo, e esse processo está acontecendo agora. Então nós precisamos fazer parte desse processo de Deus. Quando tudo estiver em ordem, cada coisa no seu lugar, do jeito que Deus mandou, a nuvem da glória vem para encher. Essa é a primeira etapa. Mas a segunda etapa é o fogo descer do céu e queimar o sacrifício. Qual que é a segunda etapa? Dentro dessa casa, tudo em ordem, tudo feito do jeito que Deus mandou, tem uma atividade central, tem uma atividade principal. Qual que é? Oferecer sacrifício a Deus. Esse sacrifício a Deus pode ser agradável e pode não ser agradável. Entenderam? O sacrifício a Deus pode ser agradável e pode não ser agradável. E Deus, na maioria das vezes, não acontece nada. Deus, nós vamos ler alguns textos, mas só quero dar essa ideia, depois a gente vai seguindo alguns textos. Nos profetas, você lê os profetas do Velho Testamento, fala bastante: vocês trazem sacrifícios para minha casa, mas eu estou enojado. Mas eram sacrifícios do jeito que Deus mandou, não eram sacrifícios, né? Teve outras situações piores ainda, quando traziam sacrifício que nem era Deus que mandou, mas durante uma grande parte da história, o povo trazia o sacrifício do jeitinho que Deus mandou. É para ter holocausto, o cordeirinho, é para matar assim, é para oferecer dessa forma. Eles faziam isso, eles seguiam à risca. E Deus falava que não gostava do sacrifício. Então nós vamos ler isso para a gente ter essa ideia, mas eu quero que vocês guardem bem. A casa tem que ser do jeito que Deus mandou, mas dentro da casa tem um sacrifício, e Deus vai mostrar um dia. Mas isso, a gente está falando da consumação final, Salomão representando Jesus, o reino milenar, essa casa de glória, tudo certinho, aí a glória enche a casa e o fogo do céu. Mas isso, irmãos, aconteceu no Velho Testamento, não muito frequentemente, mas em várias situações, não é só quando a casa estava pronta. Davi teve uma ocasião em que Deus respondeu com fogo. Então, nós precisamos, em alguns momentos, isso não é uma coisa que acontece nas minhas devoções todos os dias, não é uma coisa que acontece na igreja sempre, mas nós precisamos buscar, aliás, Quem já recebeu a última revista Impacto e o Arauto, né? O Arauto, se você não recebeu, tem algumas cópias aqui. Não é uma aplicação exatamente igual estou fazendo aqui, mas o primeiro artigo do Arauto desse mês é Onde Está o Fogo? É um artigo impressionante. Onde está o fogo? Ele está mostrando e fala... o artigo se baseia principalmente naquela história de Elias com os profetas de Baal. Mas ele está dizendo assim, onde está o fogo? Nós temos igrejas oferecendo coisas a Deus e Deus não responde. Deus não responde, não tem fogo. Então a ideia é essa, a casa precisa ser do jeito que Deus queria. No tempo de Elias, tinha o templo, mas Elias estava ministrando, estava profetizando para um povo que nem estava aí com a casa de Deus. Israel tinha se separado de Judá, eles estavam totalmente fora, e mesmo assim Deus respondeu com fogo, porque Deus, quando Ele realmente gosta de um sacrifício, quando Ele precisa mostrar qual sacrifício que Ele gosta, então os profetas de Baal ofereceram, clamaram, se cortaram, gritaram. Irmãos, a gente fala assim, mas misericórdia, a igreja hoje não está servindo Baal. Ah, não é tão simples assim. Israel era povo de Deus, estava com o culto desvirtuado, tiraram, né, Jeroboão, tirou o povo para não voltar para Jerusalém, e é hoje isso, o homem está no trono, na casa de Deus, segurando o povo. Ele não quer que vá para Jerusalém, porque se for para Jerusalém, ele vai perder controle. Isso nós vamos chegar, nós estamos quase chegando, né? Terminou Salomão, quase chegando, aqui uns, não vou falar quanto tempo, né? Nós vamos chegar a Jeroboão, ele está logo depois de Salomão aqui, nós vamos ver um pecado que marcou Israel durante toda a história, todos os reis de Israel. A palavra diz o seguinte, mas ele andou nos caminhos de Jeroboão e continuou com o pecado de Jeroboão. Qual foi o pecado de Jeroboão? Ele pegou o povo de Deus para tirar de Jerusalém. O que é Jerusalém? Unidade, o governo de Deus. Ele tirou o povo de Jerusalém, Deus falou com ele, você vai ficar com 10 tribos, Deus falou com ele. Não foi ele que se fez rei. Deus colocou Jeroboão como rei. Mas Jeroboão pegou o trono e disse, eu não posso perder. Oh, irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? Às vezes com pequenas coisas, eu não posso perder controle, eu não posso, eu tenho que segurar. Não, quando a autoridade é de Deus, irmão, você não precisa segurar nada. A autoridade é de Deus. Mas ele se colocou, falou assim, o povo vai seguir outro, né, nós vamos fazer outro culto. Ele desvirtuou o culto a Deus para ficar com o povo sob o controle dele. Então, os profetas de Baal fizeram sacrifício, porque eles falaram assim, nós vamos ver quem é Deus, qual o sacrifício que o verdadeiro Deus vai aceitar, e ele vai mostrar sobrenaturalmente. Irmãos, isso que os profetas de Baal fizeram, o artigo faz essa aplicação, eles clamavam, eles foram perseverantes, eles fizeram sacrifícios, eles fizeram muita coisa que parece muito com as nossas atividades de igreja, muito com o barulho nosso de igreja, só que Deus não respondia. Quando Deus gosta do sacrifício, Ele responde com fogo, é algo sobrenatural, é algo que vem de cima. No nosso culto diário, na nossa devoção diária, nós oferecemos a Jesus, a gente coloca o fogo, Deus não é contra isso. No culto diário, na adoração diária, eles colocavam fogo no altar e era assim que funcionava, mas há momentos específicos, há momentos quando Deus precisa mostrar que sacrifício me agrada. Tem que ter momentos na nossa vida individual e principalmente como igreja, que nós precisamos saber se Deus está gostando do sacrifício ou não. E tem que ter uma resposta sobrenatural, não pode ser uma coisa que eu fiz. E vocês conhecem a história, Elias fez fez um negócio ao máximo, não foi? Ele pegou um altar, vocês lembram da história? Ele pegou o altar, jogou água, 3 vezes, água, encharcou, era para não ter dúvida, ou Deus manda um fogo sobrenatural, ou eu não sou profeta de Deus, nós estamos fazendo um negócio vazio. Então chega um momento que nós precisamos saber se Deus se agrada ou não. Então eu só quero passar com vocês alguns textos rapidamente, tem muitos que a gente poderia ver, mas Jeremias, vamos ver, eu quero primeiro mostrar como as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus e Deus não gostava, e era sacrifício do jeito que Deus tinha mandado. Jeremias 6, versículo 20, Jeremias 6, 20. Para que me vem, vamos começar no 19 para ver melhor, ouve tu, ó terra, eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que me vem um incenso de Sabá, ou a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem os vossos sacrifícios me são suaves. Então isso é coisa séria. Nós podemos, a Bíblia fala em outros lugares que o holocausto era para ser para subir a Deus como um aroma suave, é o pão de Deus. Nós temos o chamado e nós temos o potencial em Cristo, que Ele é o nosso holocausto, mas nós podemos oferecer a Deus algo que o agrade. Deus vai atentar para o nosso sacrifício? Irmãos, é uma coisa de muita seriedade. Por que a igreja faz tanta coisa? Por que nós fazemos tanta coisa? Parece de acordo com a palavra, mas ao mesmo tempo nossa vida está longe. Você, mas não é graça? Eu estou com minha vida toda errada, mas tem uma diferença entre você dizer, Deus, eu não estou vindo com minha justiça. A minha justiça é Jesus. É assim que funciona o sacrifício, realmente. Mas quando a igreja não dá atenção à palavra de Deus, à aliança, ao amor de aliança de Deus, e nós não estamos preocupados com o que agrada a Deus, e chegamos e oferecemos a Deus aquilo que nos agrada, aí entra na questão de música, é música que agrada a nós ou música que agrada a Deus? Eu já falei, isso não é questão de estilo. Né? Esse é um problema nosso, humano, a gente tem bastante, uns têm dificuldade com estilo, outros com outro, mas a pessoa que ministra o louvor e a igreja como todo, tem que saber o que agrada a Deus. Então se aquilo que nós fazemos, estou falando de música porque às vezes é mais fácil a gente associar, mas todas as coisas, tudo que se faz, né? Na casa de Deus, os serviços, a nossa atividade, a palavra, tudo que nós fazemos tem que ser feito com um objetivo em vista, agradar a Deus. E quando Deus se agrada, não é todas as vezes, não é sempre que nós vamos ter uma manifestação forte, mas é uma verdade, a gente lê sobre os avivamentos, e pela pouca experiência que a gente tem, porque eu não posso dizer que eu já estive em avivamento, mas eu já estive em reuniões, eu já estive em várias reuniões em que claramente havia um fogo, havia algo que não foi feito por homens, foi algo sobrenatural. Então, numa pequena medida, eu acho que todo mundo já teve alguma experiência, sabe do que estou falando, todos nós já vimos Deus agir sobrenaturalmente. A resposta tem que ser de Deus, e nós temos que saber o que agrada a Deus ou não, e Deus está falando assim, olha, para quê? Vocês estão caprichando incenso que veio de Sabá, melhor cana aromática de terras remotas. A gente busca coisas requintadas, a gente faz coisas assim, isso aqui é chique, isso aqui é tremendo, isso aqui, mas não é o que Deus está procurando. Não agrada a Deus. A prova de fogo é o fogo. A prova de Deus gostar é o fogo. Ou Deus está visitando e gostou, ou tudo que nós fizemos foi em vão. Agora, tem três situações. Deus gostou e responde com fogo. Essa é a melhor de todas, né? Deus não gostou, mas não faz nada. Deus não gostou, mas não faz nada. Agora tem uma terceira situação, alguém já sabe qual que é? Deus gostou, responde com fogo. Deus não gostou e não faz nada. E a terceira? Deus não gostou e faz. Porque nosso Deus é um fogo consumidor. Né? Os dois filhos de Arão, né, que levaram fogo estranho, né, Nadab e Abiú, né, os dois, Levítico 9, no finalzinho de Levítico 9, depois de ter feito a casa do jeito que Deus queria, aí consagrou os sacerdotes, aí ofereceu um sacrifício pelos sacerdotes. Levítico 9, é tudo sendo feito, o sacrifício do jeito que Deus queria, e Deus sentiu o cheiro suave, e Deus viu a casa em ordem, os sacerdotes consagrados, o sacrifício que purificou todo o povo, um sacrifício que agrade a Deus, Deus responde com fogo. Final de Levítico 9. Nos próximos versículos, né, que no original não tem capítulos, né, na sequência, Levítico 10, dois filhos de Arão, não sei se ficaram entusiasmados, não sei o que aconteceu, porque foi uma coisa bem rápida depois da outra. Pegaram fogo estranho que Deus não mandou, levou na presença de Deus e foram mortos. Saiu fogo para consumir o sacrifício. Né? Deus gostou. Eles foram e levaram uma coisa que Deus não mandou, saiu fogo de Deus e consumiu. E aconteceu no livro de Atos, não foi? Ananias e Safira, foi exatamente isso. Você lê os primeiros capítulos de Atos, é Deus respondendo com fogo. Esperaram 10 dias, não foi? 10 dias no cenáculo, como Jesus mandou. 10 dias, e apareceram línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. Deus, depois no capítulo 4 de Atos, a igreja orou, Deus sacudiu a casa. Você gostaria de estar numa situação dessa? Que coisa maravilhosa, Deus sacudiu, eu acredito nisso, fisicamente, sacudiu a casa, tanto poder de Deus, naquele ambiente carregado, e logo em seguida, Atos 4, igual a Levítico, Atos 4, Deus respondendo com fogo, todo mundo em comum, um sacrifício agradável a Deus, Deus se manifestando, e logo em seguida, Ananias e Safira falam assim, nós também vamos oferecer fogo, oferecer um sacrifício, mas não de coração. Eles fizeram tentando aparecer que estava dando igual aos outros, mas eles tinham segurado uma parte, lembra? Então Deus falou assim, esse sacrifício não me agrada, e saiu fogo de Deus e queimou Ananias e Safira, os dois. Então pois não? É, mas provavelmente foi bem próximo. Mas a Bíblia fala que foi fogo estranho, que Deus não tinha ordenado. Então nós não temos explicação. Mas o que, que eles levavam? Porque eles entraram no Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar não era lugar para sacrifício de animal. O que, que eles faziam? Né? Eles pegavam tem as três partes do tabernáculo, né? O altar de holocausto lá fora, debaixo do céu aberto. No lugar santo, primeiro lugar, candelabro, mesa de proposição e o altar de incenso. Incenso. Então ali se oferecia incenso diante de Deus, que fazia, eles tinham um incensário, colocava o incenso com brasas, né? E aí criava uma fumaça. E eles levavam esse incensário com o incenso e com a fumaça dentro do Santo dos Santos. E quando Deus mandou fazer o incenso, né, tem em Êxodo lá, ele dá a fórmula, né, vocês vão pegar tal substância e tal substância, ele foi muito categórico em dizer, isso aqui é uma fórmula exclusiva. Isso aqui, porque incenso era uma coisa que você podia usar na sua casa para, não sei se eles faziam isso, né, mas vamos dizer assim, eu quero perfumar minha casa, né, tal. Então eles podiam fazer isso na casa deles, mas com outra fórmula. Então isso tem vários significados, mas pode significar louvor, adoração. Você, a adoração é exclusiva para Deus. Você nunca deve idolatrar ou adorar uma pessoa humana. Tem várias situações, mas era exclusiva para Deus. Então, nós não sabemos se eles pegaram outro tipo de incenso, eles pegaram alguma coisa que não era, porque lá fala assim, que eles levaram um fogo estranho que Deus não havia ordenado. Olha como é sério isso. Deus quer as coisas do jeito que Ele mandou. Ah, talvez eles tivessem intenção boa. Eu não acho que eles estavam ali para... Sabe, assim, eu acho que eles ficaram meio entusiasmados, meio empolgados com a situação, e falaram assim, vamos, né, vamos fazer parte, né? Isso acontece nos avivamentos. Deus vem, aí as pessoas falam assim, ah, eu vou fazer também. Quem não gosta de, assim, Deus agiu num culto, Deus age num culto, aí você vê como Deus fez, e fala assim, eu vou fazer igualzinho. Nós somos mestres em fazer isso, né? Você abençoa, isso pode acontecer até individualmente. Deus te abençoa porque você leu tal texto. Aí no outro dia você assim, deixa eu ler o mesmo texto de novo para ver se, né, para ver se vem. Não é assim, né? Então, sei lá, alguma coisa eles entraram com fogo estranho e não era o que Deus tinha mandado, né? Então aconteceu isso. Então tem muito fogo estranho. Então, as três situações. Quando Deus gosta, Ele responde com fogo. Quando aquela figura, né, que meu irmão usa, já viu, assim, nessa última revista Impacto, ele fala a mesma coisa, né, que a tomada, né, o plug tá fora da tomada. Porque se a criancinha fosse enfiando o dedo em tudo quanto é tomada, ele ia morrer, né? Não só levar um choque, se é a voltagem de Deus é muito mais do que 220, né? A voltagem de Deus é forte, então se a gente mexe com a voltagem de Deus, sem ser na hora de Deus, a gente morre. Então, de maneira geral, nós estamos na segunda situação hoje. É pior, porque na verdade ninguém tá dando importância. Então, tem muita coisa que não está agradando a Deus, mas Deus não está fazendo nada. Porque ele, né, ele manda os profetas. Aqui também, no tempo desses profetas aqui, eles não estavam morrendo. Mas Deus estava dando aviso. Eu não estou gostando. Vamos só ver no profeta Oseias também. Capítulo 4. Oseias é um livro profético muito interessante. Ele foi contemporâneo de Isaías, de Amós, tem várias coisas assim semelhantes, né? Os profetas maiores, tem, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tem muitos detalhes, né? Assim, tem muita, até repetição. Agora, Oséias, Amós, alguns desses profetas menores, eles têm a essência da mesma mensagem, mas é bem mais condensado. E nós hoje que queremos chegar no ponto muito rápido, né, às vezes é até mais fácil a gente entender. Então, Oséias é um livro muito interessante, porque você vê a mensagem de uma forma mais condensada, né, mais rápida. Né? Só pegar assim, né? Teria que ler o contexto e tudo, né? Mas capítulo 4, versículo 19, eu só queria mostrar essa frase, né? Porque versículo 17, vamos lá. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Essa frase aqui também é muito importante, porque essa ideia, assim, Efraim, ele está na idolatria, mas deixa ele para lá, que é como Jair falou, é a pior coisa. A pior coisa é Deus nos deixar para lá. Quando você ora, peça para Deus, fala assim, Deus, tenha misericórdia da minha vida, o Senhor sabe que eu sou fraco, eu não aguento muita coisa, mas Deus, tem misericórdia e não me deixe, trata comigo. Se eu estou em idolatria, se o meu coração está longe, está endurecido, mas trata comigo, não me deixe ficar assim, né? Efraim está entregue aos ídolos, deixa para lá. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, seus príncipes certamente amam a vergonha, o vento os envolveu nas suas asas, essa frase aqui, no final do 19, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Eles fazem sacrifícios, mas vivem uma vida totalmente inconsistente, incoerente, e eles vão se envergonhar. Capítulo 8, Oséias 8, versículo 13, versículo 12. Escrevi para eles as muitas coisas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Irmão, será que isso está acontecendo conosco? Será que isso está acontecendo com a igreja? Nós falamos de salvação, falamos que somos do povo de Deus, mas ele falou assim, eu escrevi. Ele deixou a palavra cheia de instruções, de revelações sobre como Deus é, mas nossa vida está tão distante, o padrão da nossa vida, os interesses, os alvos, o centro da nossa vida, está tão distante, ele fala assim, é para eles como coisa estranha. Deus está falando que a igreja tem a palavra, mas vive uma vida como se fosse uma coisa estranha. E aí ele fala, versículo 13, quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, eles sacrificam carne e a comem, porque tinha sacrifício, né, o sacrifício pacífico, o ofertante, ele oferecia, né, tinha uma parte que era oferecida a Deus e a outra parte ele participava, e isso tem uma figura da ceia do Senhor, essa oferta pacífica, tem uma relação com a ceia do Senhor, porque nós oferecemos a Deus o sacrifício que é Jesus, mas ao mesmo tempo nós comemos do sacrifício. Então, ele falou assim, eles sacrificam carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Então, é sacrifício que Deus... Aí no versículo 14 ele fala, mas eu enviarei um fogo, não é o fogo do sacrifício, é o fogo do juízo, no versículo 14. Capítulo 9, versículo 4, não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para eles suaves, tais sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos, o seu pão será para o seu apetite. Olha só, o pão que é o sacrifício é para ser o pão de Deus, e ele está falando que o pão do povo é para o seu próprio apetite, não entrará na casa do Senhor, ok? Então, isso mostra o lado avesso, né? O lado contrário, que a casa de Deus é para ser uma casa de sacrifício. Né, essa era a atividade principal, o objetivo é Deus falar conosco, Deus habitar, mas para Deus habitar, a casa de Deus tem que estar em ordem e tem que ter um sacrifício agradável a Deus. Ok? Então, rapidamente, vamos agora para um outro profeta, Ageu. Ageu foi profeta durante o período da volta, da restauração do cativeiro de Babilônia, e eles iam construir, reconstruir a casa de Deus que estava destruída. E tanto o profeta Ageu e Zacarias, né, os dois profetas que foram dessa época, eles falavam muito sobre esta casa que seria reconstruída, que era uma figura da casa permanente, da casa gloriosa, da casa perfeita. Então, agora, versículo 3, Ageu 2, versículo 3. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela? Tinha gente mais idosa que conhecia o templo de Salomão, e eles estavam reconstruindo o templo, mas com muita mais dificuldade, não tinha os recursos que Salomão tinha, então estava saindo uma casa bem inferior, naturalmente falando. Versículo 4, ora esforça-te, Josué, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E esta aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco. Puxa, Deus tem um conceito diferente de tempo, né? Dentro de pouco, já faz uns 2.500 anos, mais ou menos, que ele falou isso, né? E não aconteceu ainda. Dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, o desejado de todas as nações virá e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. No versículo 21, diz a Zorobabel, governador de Judá, abalarei os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que neles se assentam, os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada de seu irmão. Eu não vou ter tempo assim de passar por vários textos de Zacarias também, mas isso aqui mostra o seguinte, você pode comprovar isso em vários textos depois. Ageu também é mais curto, Zacarias um pouco, né, tem, é maior, né, e tem vários outros detalhes. Então, os profetas, os dois profetas, confirmaram que esta restauração da casa de Deus tinha um significado muito grande, muito ligado a esse momento. Quando é que Deus vai abalar os céus e a terra? Quando? Na segunda vinda. Está em Hebreus 12, né? Ainda uma vez, na verdade Hebreus 12 está citando esse texto de Ageu, ainda uma vez abalarei os céus e a terra. Aí ele fala assim, tudo que puder ser abalado vai ser abalado, vai cair, e só uma coisa vai continuar. O que que é? Não é igreja em si. No Novo Testamento, Hebreus 12, ele não usa a palavra igreja nesse texto. Não que a igreja, né, não, né, mas é importante entender qual foi a palavra, o que é a palavra-chave na Bíblia para aquilo que Deus vai estabelecer. Como é que chama? Reino de Deus. Então, Hebreus 12 fala isso, depois vocês conferem. Ainda uma vez, ele falou assim, vocês não chegaram ao Monte Sinai, vocês chegaram ao Monte Sião, e Deus vai fazer uma grande coisa. No Monte Sinai, Deus falou e abalou a terra ali onde eles estavam, né? O Monte Sinai ficou abalado e tudo, mas agora Deus não vai abalar um monte. O que Deus vai abalar? Os céus e a terra, todas as nações. Em Hebreus 12 fala assim que Deus vai abalar todas as coisas, nos céus e na terra, tudo que puder ser abalado, vai ser abalado. Uma coisa vai permanecer, o reino de Deus. Então, igrejas, principalmente no sentido humano, igrejas vão cair também. Se preparem, irmãos, se preparem, porque vai cair. Igrejas no sentido instituição, organização, né? Mas a igreja como um instrumento de trazer o reino, mas o nosso objetivo, irmãos, não é formar a igreja em si. A igreja é uma consequência da palavra para produzir, para trazer o reino. A nossa função, a nossa missão é trazer o reino de Deus. Se nós estamos confiados e envolvidos em criar uma estrutura, igreja, vai ser humana, não tem jeito de não ser, e vai ser abalado, porque tudo que não for reino de Deus vai cair. Então, irmãos, nós precisamos investir nossa vida no reino de Deus. Alguns falam assim, não, mas é que o reino vem depois, quando Jesus voltar, agora nós temos que trabalhar nisso. Irmãos, tudo que Deus está construindo agora, de verdade, vai permanecer, vai fazer parte do reino. Mas tudo que nós estamos fazendo, no sentido de estrutura, obra, capacidade, tudo que não pudesse ser passado pelo fogo, vai cair, tudo. Então não vale a pena, irmãos, não vale a pena. Você vai construir um negócio que você sabe que vai cair? Tem sentido isso? Você vai gastar sua vida? Isso pode ser em sentido material, minha vocação, minha carreira, não sei o quê, mas pode ser até nas coisas de Deus, achando que nós estamos construindo uma coisa, mas não é isso que Deus está falando. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, qual é o verdadeiro reino. Então, tem tanta coisa que eu não sei por onde começa. Isaías capítulo 4 aqui. Vamos só ler alguns textos que falam disso que Deus vai fazer. Isaías capítulo 4, versículo 2. Naquele dia, Isaías 4, 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Irmãos, tem muita coisa da escatologia que a gente não entende perfeitamente. Ele fala assim, aqueles que escaparem de Israel. Você pode interpretar isso tanto literalmente, Israel mesmo, como espiritualmente, que nós somos também Israel de Deus. Então, se você lê, por exemplo, Zacarias, que ele fala bastante sobre as guerras finais, ele fala, Zacarias é um profeta muito interessante, porque ele fala muito claramente sobre a conversão de Israel. Ele fala, né, no capítulo 10, 12, né, ele fala sobre como Israel, aqueles que crucificaram Jesus, vão ver Jesus que eles crucificaram e vão se converter. E ele fala que de três partes do povo de Israel, duas vão perecer, vai ter guerras. Então tem muita coisa, a gente não entende. Às vezes os profetas misturavam, ele falava algumas coisas até da primeira vinda, fala da segunda. Então tem muitas coisas que a gente não, eles não enxergavam claramente, a gente também não consegue ver exatamente como vai ser. Mas eu só estou mostrando que quando ele fala da casa de Deus, que vai ser exaltada e que ele vai estabelecer a glória dele outra vez na terra, é depois de um grande processo de purificação, de separação, de tribulação. Se você acha que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas tem muitas tribulações, nós não vamos escapar de tribulação, irmãos, né? Se é a grande tribulação ou não, estude a escatologia e veja como você pensa, mas a Bíblia fala sobre esse processo de purificação. Você vai estar no processo de purificação? Se você não estiver, você vai estar nesse povo que ele falou assim, que tem um sacrifício que Deus não aceita. Então ele fala, aqueles que escaparem de Israel, versículo 3, aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém, Irmãos, eu não sei você, eu não quero, irmãos, eu não tenho nem um pouquinho de entusiasmo de passar pela tribulação. Não é uma coisa assim, irmãos, nós vamos passar pela tribulação, que maravilha, né? Não é uma coisa que nos anima. Mas, irmãos, não tem outro jeito do ouro ser purificado. E a Bíblia fala muito sobre, ele vai purificar, ele vai tirar isso que está dentro de nós, que faz a gente oferecer a Deus sacrifícios que ele não gosta. Graças a Deus que Deus não está mandando fogo hoje, porque a gente ia ser consumido. Porque os sacrifícios que nós estamos oferecendo não estão agradando a Deus. Mas quando ele fala de purificação, ele fala que o povo de Deus vai ser purificado, vai passar pela tribulação e vai oferecer a Deus algo que ele gosta. Falando em galardão, não tem, eu sempre falo isso, não tem, tem várias maneiras, várias coisas que o galardão significa para nós, mas irmãos, seja o que for, eu quero reinar com Jesus, porque eu sei que não tem outro jeito de estar juntinho dele. Ele vai estar reinando, para estar junto com ele, eu tenho que estar reinando junto com ele, eu tenho que participar do processo, daquilo que ele está fazendo. Mas irmãos, nada disso é importante, quando você pensa que o maior galardão, o maior prazer, é oferecer a Deus algo que agrade a ele. Você não imagina, ou se você tem experiência assim, se a gente buscar nas nossas experiências com Deus, você vai descobrir que se você tem alguma experiência de sentir o agrado e o sorriso de Deus para a sua vida, não tem nada melhor. O mundo e a vida natural tem uma grande mentira, sabe qual é? Que o prazer vem de satisfazer os meus desejos. Isso é a maior mentira que pode existir, porque quanto mais você satisfizer os seus desejos, mais insatisfeito você fica. E isso tanto materialmente como espiritualmente. Nós transferimos para a vida espiritual o mesmo princípio lá fora. Em vez de usar drogas ou outras formas de prazer, nós queremos o prazer de exercer dons, de ser visto pelos outros, de aparecer na igreja, sei lá, várias coisas que nós extraímos prazer dentro da obra de Deus, mas é uma mentira. Quanto mais você procura se satisfazer, quanto mais você procura aparecer e satisfazer de seus desejos, de ambição, de ser visto, de ser reconhecido, de receber aplausos, mais insatisfeito você fica. Mas quando você oferece um sacrifício a Deus que agrada a Ele, sabe o que Jesus falou? Quem quiser ganhar, salvar a sua própria vida, não é isso? Vai perder. E quem perder a sua vida, você fala assim, mas eu vou perder, daí eu não tenho mais nada. Ele fala assim, mas quem perder a sua vida, vai achá-la. Então, esse é o princípio de Deus. Você se doa a Deus, você fala assim, Deus, não tem importância, ninguém vai me reconhecer, ninguém vai achar que eu sou alguma coisa, ninguém vai nem achar que sou espiritual, né? Eu não vou ter nenhum reconhecimento, eu vou dar para o Senhor. Aí, quando Deus aprova, quando você oferece a Deus algo que Ele aprova, que só Jesus, você só pode achar isso em Jesus, aí você tem o verdadeiro prazer. Então, aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. O que é o espírito de ardor? É fogo. É fogo. criará o Senhor sobre toda a extensão do Monte Sião, sobre todas as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, sobre toda a glória haverá um dossel. Será abrigo e sombra contra o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amém, irmãos? Então, nosso tempo acabou, mas é isso que significa. Deus está nos preparando para formar a casa de Deus. As coisas têm que estar, têm que ser feitas do jeito que Deus manda, de acordo com o padrão dele, conforme ele mandou, tudo no lugar, uma coisa. E segunda coisa, tem que ter um sacrifício que agrada a Deus. Amém, irmãos? Um sacrifício. Vamos buscar isso desde já. Senhor, o que é na minha vida que não está te agradando? E pode ter certeza que o que não está agradando a Deus está muito relacionado com a nossa motivação. Motivação pessoal, glória pessoal, querer aparecer, querer satisfação própria, é isso que estraga. Isso é um câncer. Eu estava pensando no, assim, em termos de alimentação, né? É uma bactéria que azeda a comida, sei lá, é uma coisa assim. É um fermento, exato, é um fermento, é uma coisa que está contaminando aquilo que a gente quer oferecer a Deus, e Deus sente, em vez de ser um cheiro suave, Deus fala assim, não gostei disso aí não. Nós estamos misturando o sacrifício de Jesus, olha que coisa, a gente mistura o sacrifício de Jesus com a nossa contaminação. Então ele falou, vou purificar, a glória da segunda casa vai ser maior, ele vai purificar a casa, se você quiser estar nessa casa, é só você se dispor para isso, sabe? Eu quero que o Senhor me purifique, eu quero estar no meio dessa purificação. Senhor Deus, que o Senhor plante isso dentro de nós, porque a nossa reação humana não é se dispor a isso. Nosso coração humano está dizendo aqui, fuja, corra, porque eu não quero passar por isso. Mas ó Deus, o amor por ti, a tua vida, o teu espírito em nós, pode nos levar a realmente amar a ti acima da nossa própria vida e querer que o Senhor nos purifique até que haja um sacrifício agradável a ti, e que o Senhor possa responder com fogo, fogo do céu, e não nos matar, mas sim demonstrar a tua aprovação. É isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém não tem esse último arauto, tem alguns aqui, e a revista também. Deus abençoe, uma ótima semana.